O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil. Moacir de Góes é professor e historiador. No início dos anos 60, foi secretário municipal de educação em Natal, onde, junto com Paulo Freire, lançou o projeto De Pés no Chão Também se Aprende a Ler. Ouçamos o que ele diz sobre a importância do trabalho de Paulo Freire.
A grande contribuição de Paulo Freire é, primeiro, a identificação de uma metodologia diferenciada do adulto para a criança. Até ele, até Paulo Freire, o comum era você aplicar a mesma metodologia, quer dizer, infantilizar o adulto. Paulo Freire passa para não infantilizar o adulto, reconhecendo o adulto um criador de cultura, apenas que não domina as técnicas de ler, escrever e contar, né? Mas que é um criador de cultura e, consequentemente, um sujeito da história. Então, não tem por que infantilizá-lo. Outra grande contribuição de Paulo Freire é a decodificação para nível de Nordeste de uma inquietação que aqui no Centro-Sul passava pelo ISEB. A grande contribuição também de Paulo Freire é ao nível de, que eu diria, daquilo que se chama ainda hoje e que foi muito utilizado nos movimentos de educação popular e basicamente gerado pela discussão freiriana, é o pensamento crítico. A discussão de AP e, consequentemente, a discussão de Paulo é o germe de Medellín, é o germe de Puebla, é o germe da teologia da libertação, é uma visão não ortodoxa do marxismo, uma visão não ortodoxa do socialismo, dentro de uma visão de um humanismo cristão, que era um ponto assim, muito nítido no perfil de Paulo Freire, nos anos 60.
O profundo humanismo cristão de Paulo Freire ficou bem evidenciado no nosso encontro anterior, quando o professor contou de que maneira conseguiu discutir conceitos de Deus e religião com um grupo de camponeses nordestinos. Camponeses que, de início, recusavam-se a falar, achando que estavam ali unicamente para ouvir as palavras do mestre. Vamos retomar do mesmo ponto com Paulo Freire respondendo a pergunta de Toninho de Moraes.
Agora vamos trabalhar um pouco a sua pedagogia, Paulo. Como é que você faria o pessoal crescer e até entender as relações do capitalismo internacional, por exemplo?
Ah, bem...
Porque você acha, e a gente sabe disso, que o camponês, o trabalhador, o operário, o proletário, ele tem condição de entender as relações de produção até do capitalismo internacional.
Ah, eu acho que tem.
E como é que você trabalharia isso?
Ah, bem, pessoal? Eu vou te dizer, eu nunca fiz, inclusive, não? Mas isso aí é uma questão de teoria do conhecimento, é uma questão de método de conhecer, é uma questão de programação dos conteúdos científicos que fazem isso. Quer dizer, você não pode... Há um ponto que você pode afirmar aqui, sem medo de errar, é que você não pode chegar lá simplesmente naquele dia e falar no imperialismo, entende? Nas etapas do imperialismo, porque não dá. Agora, o que é que você teria que fazer? Indiscutivelmente, você teria que começar a discutir com eles. Não, isso um bom economista faria com facilidade. Quer dizer, você poderia... teria que fazer uma discussão de como eles se inseriam no ato produtivo dentro daquele engenho, por exemplo. Entende? E aí você vai ver o uso do capital, o uso dos bens de capital, toda aquela coisa que você tem dentro de uma compreensão primeira e imediata do ato de produção. Até que a pouco e pouco você chega, o cara discute mais adiante, ele vai entender concretamente esse negócio da mais-valia, a engrenagem, entende? Agora, não apenas através do discurso, viu, Toninho? Isso é que é. Mas através da análise da própria prática do cara, entendeu? O sujeito chega a isso e entende. Por exemplo, isso agora é um parênteses, mas dentro dessa história. Eu tenho um grande amigo nos Estados Unidos, professor na Universidade de Massachusetts, que é um dos bons economistas norte-americanos, e esse é um economista marxista moderno, entende? chamado Samuel, na pronúncia brasileira, Samuel Bowles. Pois olha, ele é diretor, hoje, nessa universidade americana, de um instituto de economia popular. Entende? Olha, dito em português, dá uma significação diferente do que significa, na verdade, em inglês. O Instituto de Economia Popular não é exatamente para nós o que é lá. No fundo, é um Instituto Popular de Estudos Econômicos. Entende? Então, o que ele faz é discutir a teoria econômica com lideranças trabalhadoras, entende? De operários, etc., a nível universitário. Não? Evidentemente, eles têm que respeitar, ele tem que respeitar o nível de conhecimento científico com que as lideranças operárias chegam ao seu instituto na universidade. Mas isso se pode fazer. No fundo, é isso, Toninho, que eu chamo de leitura do mundo ou leitura da realidade, não necessariamente feita através da leitura da palavra. O bacana é quando você faz a integração da leitura do texto com o contexto do texto. Em outras palavras, é quando você lê a palavra e lê o real, lê o concreto. Entende? Quando você aprende a entender as coisas que se estão dando na sociedade. E ao lado da leitura da palavra. Não? Mas você pode fazer um vasto trabalho de educação popular com gente que não tem experiência de ler, ler palavra, lendo o real, lendo o concreto. E chega sempre um momento em que essa leitura da realidade, da sociedade, termina por exigir de quem está metido nela a leitura da palavra. Então, quando isso ocorre, a exigência da alfabetização se faz melhor, não? Se faz mais forte. E o desejo de ler.
Ela tem sentido.
Tem,
né?
Sentido imediato. O cara é que precisa de ler a palavra, né? Mas essa história é uma história bonita, né? Quer dizer... É.
Agora, essa história aí, ela deve ter outras histórias. Aliás, essa história eu já conhecia porque ela está correndo o mundo,
tá,
né?
Está correndo o mundo, exato. É.
Aliás, tem uma história que eu queria conferir com você também. Num dos seus trabalhos, um grupo se sentiu inibido, me parece, ao conversar. Aquela relação de poder também, não é? O professor, o mestre, está aí, ele sabe, ele tem o poder, então eu não devo falar. Parece que você fez uma experiência fazendo com que eles lhe ensinassem algumas coisas.
Ah, sim, essa existe. Existe, é verdade.
É uma história que corre por aí também.
Foi uma aposta que eu fiz, entendeu? Essa foi outra maneira que eu tive de enfrentar essa. Essa foi no Chile, entende? Foi muito interessante também essa história. Com camponeses também, mas chilenos. A reação foi a mesma dos camponeses de Pernambuco. Eles, em certo momento, eles calaram. E disseram que não falavam mais. Entende? Pediam desculpa também, a mesma coisa.
O traço comum.
O traço comum, porque esse traço não é nacional, é de classe. Está entendendo?
Não importa onde.
Não importa onde. É a classe social dominada. Entende? Essa é uma experiência... que não é, a psicologia sozinha não explica, mas ela também explica. Mas bem, então, de repente, o chinês disse que, o chinês, meu Deus, o chileno disse que não falava, porque ele não sabia. Eu aí propus um jogo. Eu disse, olha, exato, eu queria fazer uma proposta. Ok, eu concordo com vocês têm razão mesmo, mas vamos fazer uma aposta, um jogo aqui. Eu faço uma pergunta, e se vocês não responderem, então eu faço um gol, vamos aqui para o quadro negro. Aí vocês têm direito a fazer uma pergunta a mim. E se eu não souber, então é um gol de vocês. Eles ficaram assim, olhando, e eu então, eu disse, eu saio, porque eu precisava fazer um gol logo de saída para eles, não, para ver como é que eles...
E a reação era de desconfiança.
Vocês estão no começo, não, assim.
Depois todo líder já tem que sair vencendo, né?
Exato, Aí eu aí vou e pergunto um negócio absurdo, sabe? Eu chego e digo, o que é que significa... A maêutica socrática. Quer dizer,
nossa.
Só um treco horrível, negócio. Sabia, eles morreram de rir, disseram que não sabiam. Então, eu, gol meu. Aí, rapaz, eles fazem, se animam, né? Se animam e
de
me
pegar você,
de me
né?
pegar e me fazem uma pergunta. Obviamente, a pergunta deles foi uma pergunta sobre produção.
Vida deles.
Vida deles. A produção agrícola. Não, não me lembro mais qual foi a pergunta deles, mas foi nessa faixa. E eu, obviamente, não sabia.
Foi uma maêutica socrática.
Exato.
Agrícola.
E agrícola.
Você não teve saída.
Nada. Eu aí pensei, digo, olha, realmente eu não sei. Mas, palma, né? E o gol deles. Então, eu faço uma segunda pergunta deles. Não. Do meu jeito intelectual. Não. Ainda mesmo não sabia. Eles me fazem uma outra pergunta sobre erosão. Eu também não sabia. Não. Se fosse um agrônomo, claro. Aí eles teriam que fazer outra. Com a Globo, a guerra deles ia ser difícil. Mas aí, resultado, nós fomos assim até empatar o jogo 10-10. Resultado, quando nós empatamos 10-10, eu aí voltei à afirmação primeira deles. Disse, olha, veja bem, antes de fazermos o jogo, vocês me disseram que não podiam conversar comigo, debater comigo, porque vocês não sabiam nada e eu sabia tudo. Eu fiz esse jogo e eu pedi a vocês que todos fizéssemos um compromisso de seriedade, um compromisso de sinceridade, quer dizer, nem eu ia mentir, nem vocês. E eu, na verdade, não sabia nenhuma das perguntas que vocês me fizeram, não sabia responder.
Agora aqui entre nós, então, se você soubesse uma resposta...
Não, eu daria.
Você daria?
Daria, viu? Daria pelo seguinte, porque, no fundo, o desempate ainda era vantajoso para mim, era, pedagogicamente era correto. Segundo, era corretíssimo pedagogicamente não mentir. Entende? Era fundamental não mentir. Por exemplo, quando eu estava preso, eu jamais fiz nenhuma resposta. Vê bem, eu não quero com isso também parecer um sujeito formidável, de jeito nenhum. Eu não fui, na verdade, torturado. Quer dizer, eu não sei o limite de minha dor, que eu acho que é muito pequeno. Ao nível de não bater porretada em cima de mim, eu não respondi nada que pudesse atrapalhar o povo. Entende? E então eu não menti, eu simplesmente não disse a verdade do povo que eu sabia. Entende? Isso para mim não é mentira. Entende? Eu acho que é uma ética também aí. Não? Agora, trabalhando com o povo, como educador, você não pode, entende? Você não pode, por exemplo, chegar lá e por exemplo, eu vou agora para uma área rural ou uma área daqui de São Paulo, da periferia, então eu digo, não, eu vou primeiro lá em casa tirar uma camisa e botar uma camisa velha rasgada. Entende?
É falso?
É falso, é absolutamente falso, entende? Eu não posso chegar lá e dizer que moro num cortiço de São Paulo. Não, eu moro aqui, no bairro tal, entende? Quer dizer, essa é a verdade, entende? E não tem por que mentir. Com isso, inclusive, eu provo que morando num bairro bom, eu também posso ser socialmente solidário e individualmente solidário com a causa do povo. Cabe ao povo me acompanhar para ver se, na verdade, nos meus atos, a minha palavra se encontra. Entende, Toninho? Isso é que é o problema. É saber se você, quando age, a sua ação corresponde ao seu discurso.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Bloir e Toninho de Moraes.
Mas bem, então... Mas
o jogo estava empatado.
O jogo empatado.
10-10.
10-10. Aí eu vou e digo, olha, vocês me disseram que não podiam falar, porque não sabiam. Não entendi. No entanto, vejam bem, nós fizemos um jogo sério e chegamos a um empate 10-10. Quer dizer, eu não soube responder a 10 perguntas de vocês e vocês não souberam responder a 10 perguntas minhas. Qual é a conclusão que a gente pode tirar daí? Bem, na verdade, eles não me deram a conclusão, mas aí, como educador, vê bem, nem sempre você tem de esperar o tempo todo que o povo ou o educando te dê a resposta. Há momento em que você, como educadora, tem que dar a resposta, tá entendendo? Quer dizer, a educação não é uma coisa neutra, não é uma coisa mansinha, a educação é um ato, assim, em que há uma vontade, em que há uma decisão, em que há uma direção. Inclusive, o educador não pode se esconder e ter vergonha de ser educador. Então, eu aí dei a resposta. Eu digo, olha, essa é uma conclusão fundamental que a gente tira desse empate aqui, é que isso eu tinha, inclusive, logo em seguida eu escrevi isso na Pedagogia do Oprimido. Eu disse, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todo mundo sabe alguma coisa. Então, o problema que se coloca a nós é saber se, primeiro, a gente pode saber melhor o que já sabe. Segundo, se a gente pode ou não pode participar da produção do saber que não existe ainda.
E aí a gente volta àquela escola que você falou, a escola que temos e a escola que precisamos.
Que precisamos ter. Exato.
Melhorando
esse saber. Entende? Ora, essa conclusão, viu, Toninho, deu, na verdade, porque é muito concreto isso, né?
É palpável,
é palpável.
Né?
Os caras ficaram, daí em diante, absolutamente certos de que podiam bater papo com o intelectual. Agora, há um outro ponto que eu acho importante salientar aqui. Nem sempre você precisa, como educador, fazer uma advertência como essa, um jogo como esse. Porque você chega a certas áreas em que a massa popular, os grupos populares, já estão senhores da sua própria posição e não estão nessa de pedir desculpa a você porque falaram. Eles vêm assumindo já o direito da fala. Quando é que isso ocorre? Não é porque passou antes outro educador também, mas isso ocorre toda vez que certos grupos populares estão metidos numa experiência conflitiva, não importa o nível do conflito. Eu não sei se está claro. É. Quer dizer, participou de uma experiência de briga pela reforma agrária, de briga para obter a água, de briga para isso, de briga para aquilo, esse direito aparece como coisa já óbvia. Está entendendo? O direito de reclamar, o direito de discutir. Agora, o que pode acontecer é que um grupo de trabalhadores rurais, por exemplo, se apresente a ti calmo e pedindo desculpa também por pura manha. E o que é a manha? A manha é a tática que os oprimidos têm que inventar. Se os oprimidos não ficarem manhosos, desaparecem e até frustram muito cedo os opressores, porque não há opressor sem oprimido, de maneira que então o opressor ficava com a mão na cabeça. Não? Quer dizer, a manha é que pode levar um grupo que já está cioso do seu direito de dizer a você, olha, não dá para nós falar, porque nós não sabemos. É porque eles estão sabendo...
Mais que você.
Mais do que você, estão sabendo que aquele momento possivelmente não é um bom momento para eles revelarem que já podem falar. Entende?
Agora, isso... Questão de confiança em você. Né?
Claro, isso você detecta, não? Quando você é uma educadora já manhosa também.
Tarimbada.
Experimentada, tarimbada. Você percebe demais... Por isso é que é importante que todo educador que trabalha em áreas populares tenha, antes de ir à área popular, se ele não é de lá já, tenha um mínimo de informação histórica, não sobre a região, não sobre a área em que o cara está.
Senão ele vai chegar lá tentando ensinar o pessoal a derrubar o pau, né?
Exato!
E vai levar uma paulada,
levar
não vai
uma paulada,
não?
O cara vai dizer, olha, não, já sabe. Não.
Agora, Paulo, toda essa digressão nossa foi em cima do fato de que você começa suas leituras lá para os 18, 19 anos, em cima de Machado de Assis, em cima de Dias de Queiroz, dos escritores brasileiros e dos escritores da literatura portuguesa, e por aí você se envereda, inclusive, como professor de gramática, de língua portuguesa e de literatura. Mas normalmente fica assim muito bacana, muito chique para o intelectual, né? Principalmente para o intelectual de esquerda e até os de direita, dizer, não, com 17, com 18 anos, eu já li Marx, já li todo o Capital, eu já li a Ideologia Alemã, eu li Gramsci. E você, de repente, não, com 18 anos, eu estou me preocupando com língua portuguesa.
Isso.
Com...
Você está aí, Toninho. De novo, agora eu tinha te dito que não vale mentir, não? Tinha te dito, com relação ao jogo dos camponeses no Chile. Eu te confesso a vocês dois que eu iria para casa morto de vergonha se eu agora tivesse dito a vocês, não, aos 18 anos eu já tinha lido pelo menos a metade do Capital de Marx, coisíssima nenhuma. Entendeu? Seria uma mentira que não me deixaria dormir, a não ser que eu tivesse mentido tanto já antes que a mentira já tivesse me domesticado.
Já lhe parecesse verdade.
Exato, o cara de verdade. Não, na verdade, Toninho, o que eu li foi isso que eu te disse. Entende? Ah, tem uma coisa que eu adorava já naquela época, era a literatura de cordel do Nordeste, entende? Isso daí eu adoro. Você veja, no fundo, nós somos uma cultura de memória oral, em grande parte ainda, não? Grande parte. O cordel tem que ver com isso, entende? Quer dizer, você pega um poeta daqueles famosos, daqueles formidáveis poetas do Nordeste, e escreve lá o seu poema sobre um fato qualquer do mundo ou do Brasil, não? E no dia seguinte você encontra, numa construção, por exemplo, no folhetinho, um que sabe ler, lendo o cordel que saiu na semana passada para os colegas todos. E aquilo é a imprensa, é o rádio, tá entendendo? De uma cultura de memória oral como a nossa. Aquilo também me apaixonava, e eu pressentia, quando muito jovem ainda, o valor daquilo, quer dizer, valor que um homem como Ariano Suassuna não, e sublinha. E Ariano é um homem marcado por essa literatura, em sua obra literária, entende? Mas na verdade, por exemplo, aos 19, 20, 21, eu comecei também a ler Gilberto Freire. Não? E não há por que esconder isso. Quer dizer, Gilberto Freire, eu não tenho dúvida nenhuma, não. Gilberto Freire, na verdade, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, tem muito de saudosista, não? Do regime escravocrata, quer dizer, um homem aristocrata. Agora, não se pode dizer que Gilberto Freire nem sequer de longe passou por perto de uma perspectiva revolucionária, de mudança social. Não, não, não.
Mas nada é um bom disso. Ficcionista,
não
é?
Mas não, não, eu te diria, é um bom cientista social também. Não há como negar isso, entende? Quer dizer, essa coisa de você simplesmente decretar que Gilberto não tem importância na sociologia brasileira, me parece que não é séria essa afirmação. Eu te digo mais, hein, tu vais ver isso com muito mais chance do que eu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui para o fim deste século a obra de Gilberto vai ser estudada com mais intensidade nas universidades brasileiras, não propriamente para voltar-se a ela, mas exatamente até para criticá-la, mas o que é preciso é estudá-la.
Quando você acha que as críticas que têm sido feitas ao sociólogo Gilberto Freire têm sido levianas, pô?
Não, eu digo que dizer que ele não tem importância nenhuma é leviano. Criticá-lo, não. Não, dizer que ele não tem importância é uma leviandade. Agora, criticá-lo como algumas das críticas que a gente pode conhecer, etc., aí é correto. Uma das críticas que você pode fazer à obra de Gilberto, mesmo respeitando a postura ideológica dele, é dizer que você não encontra coisíssima nenhuma, desde o começo até hoje, na obra de Gilberto, que revele um conhecimento, por exemplo, dos mecanismos de funcionamento de uma sociedade ao nível das classes sociais. Entende? E ele sistematicamente nega as classes sociais. Mas criticar isso, ok. Agora, dizer que a partir daí a obra de Gilberto não tem nenhuma importância, eu acho um absurdo, entende? Um absurdo. Ele tem importância, indiscutivelmente. Agora, e se você pega agora também o Gilberto para ver a obra dele, a importância da obra dele, do ponto de vista também da forma, quer dizer, a maneira como Gilberto trata a língua portuguesa no Brasil é um negócio de uma gostosura rara, é uma beleza. Ainda quando nada ficasse, e vai ficar, do Gilberto cientista social, ficaria o estilista, entende? O cara que escreve português redondamente.
Pois é, Paulo, mas moço, em Recife, já escolarizado, 18, 19, 21 anos. Como é que era a curtição com as garotas do Recife?
Ah, sim. Você sabe, engraçado, a curtição foi maior com as garotas de Jaboatão.
Ah.
Entende? No Recife, eu não cheguei a curtir garota nenhuma, porque a primeira que apareceu mesmo foi a mulher de hoje, a Elsa, entende? Quer dizer, quando a gente voltou para Jaboatão, para Recife, quando eu tinha 19 anos, aí eu tive uma noite ou outra que a gente saía, no tempo do blackout, da escuridão do Recife, no tempo da guerra, essa coisa toda. Então, eu podia ter tido um encontro numa esquina de uma namorada, uma coisa efêmera. Até que eu encontrei com a Elsa mesmo, para dar um curso a ela.
Elsa, que se tornaria esposa de Paulo Freire e sua companheira durante todos esses anos, faleceu no final de 1986.
Você disse que Elsa é o caso de amor da sua vida. O que é amor para você, hein?
Puxa, de modo geral, Toninho, a impressão que eu tenho é que definir é sempre difícil, não? E, sobretudo, quando você corre o risco de ficar na definição do conceito, não? Em lugar de você apropriar-se e aproximar-se do conteúdo real a que o conceito se refere. Olha, eu vou preferir te falar de amor dizer o seguinte. Para mim, tu amas na medida em que tu não te aproprias do sujeito e nunca do objeto do teu amor. Dizendo isso em outras palavras, quer dizer, tu amas na medida em que tu experimentas uma busca de liberdade no outro e com o outro.
Você não está falando em algo impossível?
Não.
Você está falando na existência de dois sujeitos, numa relação. Não é obrigatória a presença de um sujeito e de um objeto, que se alternam, inclusive?
Mas sim, quando eu digo dois sujeitos que simultaneamente são objetos enquanto sujeitos. Porque você nunca é só sujeito. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, enquanto Elza é objeto de um amor meu, eu sou objeto do seu amor enquanto sujeito ela. Porque ela não pode ser apenas objeto do meu amor. Está claro isso agora?
Muito claro.
No Nordeste, há um certo gosto de possuir quem se ama, que isso faz parte da natureza do machismo, por exemplo.
Uma posse absoluta,
né? Uma posse absoluta, total. A possessividade é destrutiva, ela não é libertadora. Jamais. Então, o sujeito que se entrega à possessividade do outro como puro objeto dele, termina, no meu entender, termina amando com endereço errado. Entendendo? Agora, você vê a força da possessividade do Nordeste. Quando nós voltamos ao Brasil, nós viemos a São Paulo, fomos ao Rio de Janeiro, fomos a Campos, depois fomos ao Recife para visitar as famílias, a família, num desses quatro pontos. Quando chegamos ao Recife, o aeroporto estava cheio, tinha mais de 3 mil pessoas que souberam que a gente chegava e foram, sem nenhuma organização, nada disso. Mas vocês não imaginam que coisa, ao mesmo tempo bonita, mas ao mesmo tempo reflexo dessa possessividade. Várias pessoas assim no murinho do aeroporto, e então, gritando, Paulo, Elza, tudo. Aí a gente se dirigia, não? E era gente que estava com 16 anos de distância da gente, e a cara da gente também tinha envelhecido, mas a gente só era a gente, aqueles caras que estavam descendo daquele avião. Quer dizer, não havia perigo de se equivocar o Paulo Freire, porque era eu o único cara que estava descendo daquele avião para ser Paulo Freire. Mas lá naquela multidão, eu não era obrigado a conhecer todo mundo, a me lembrar de todo mundo. Mas você sabe qual era a pergunta que todos me faziam?
Você lembra de mim?
Isso. Essa pergunta era um teste à afetividade. Se eu dissesse, não me lembro mais, era uma decepção. Então, você veja que isso tem que ver com a possessividade. Então, se você me pergunta, Paulo, então esse cara não te ama? Ama, mas para mim é uma má compreensão do ato de amar. Entende? Eu entendo o amor como uma experiência de liberdade, de criatividade. Entende?
E educar é um ato de amor?
Eu acho que não é possível educar sem amor. Puxa, sem amor eu acho que muita coisa é impossível. Entendeu? Eu me lembro do próprio Che Guevara, que tanta gente ainda treme quando ouve falar nele, não, quando ele disse numa carta linda, correndo o risco de parecer ridículo, eu afirmo, não há revolução sem amor.
Aqui interrompemos o nosso encontro de hoje. No próximo programa, retomaremos deste mesmo ponto com o professor Paulo Freire explicando o que pensa a respeito das relações entre amor, educação, revolução e liberdade. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e Rádio MEC, uma emissora Rede Brasil. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.